mas é um conjunto de ações que vão promover isso. Condições de trabalho e estímulo ao profissional médico, necessariamente bem formado. Não vamos mandar para o interior o médico que não queremos que fique na capital. Isso não existe. Não existe a medicina do pobre ou do rico. Existe medicina. Bom, só encerrando, o senador Mozarildo, eu acho, senador, o senhor também correto, como todos que se apresentaram e contribuíram nos nossos debates, falou do exemplo da OAB. Mas eu tenho uma dúvida que eu gostaria que fosse tirada, já poderia ter sido tirada. Eu coloquei que não sei responder se mesmo um exame de progresso, com todos os critérios, avaliação do egresso de medicina, se isto vai contribuir para a proteção social. Só a experiência nos dirá. Mas nós já podíamos ter isso avaliado na experiência da OAB. Mas até hoje eu não vi nenhum trabalho metodológico feito para mostrar que a qualidade dos advogados de hoje é melhor do que a qualidade dos advogados antes da prova, antes de se instituir a prova da ordem dos advogados. Por que não se fez esse trabalho até hoje? Não é simples, mas é viável, é factível. Vamos fazer metodologicamente esse trabalho e avaliar, repito, se a qualidade dos advogados de hoje é melhor do que a qualidade dos advogados antes da existência da prova da ordem. Isso nos daria uma resposta importantíssima. Bom, finalmente, eu quero só citar o professor Dib Jatemi, encerrando, de que ele mostra umas coisas interessantíssimas. Esteve conosco há 15 dias atrás, no Conselho Federal de Medicina, e apresentou um levantamento feito da distribuição das escolas médicas no país em uma perspectiva de média populacional por número de escolas e tem conclusões que merecem reflexões, muitas reflexões, porque é necessário observar que, às vezes, por exemplo, um estado como Goiás tem muito mais escola do que deveria ter do que mesmo um estado como São Paulo, se houver um processo proporcional às populações existentes naqueles países e a expectativa de média escola por habitante. Então, tem uma distribuição muito interessante que ele apresenta, mas fica clara na distribuição dele a falta de critério na autorização da abertura das escolas nesse país. Não tem critério. São autorizadas por outros interesses que não são, na verdade, os melhores interesses da população brasileira. Eu agradeço mais uma vez, peço desculpas por alguma exaltação de posição ou de defesa de tese, mas estou sempre às ordens da instituição, o Conselho Federal, sempre à disposição dessa casa. Muito obrigado.
Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, a qual agradecemos a sua contribuição e a sua presença. Em seguida, passo a palavra também para as suas apreciações finais ao Dr. Renato Azevedo Júnior.
Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. E dizer o seguinte, eu, diferentemente de muita gente, eu tenho muito orgulho do Parlamento Brasileiro. Toda vez que eu venho aqui, as discussões são sempre no sentido de proteção da população brasileira, né? No sentido de do que é melhor para a população. Pelo menos todas as reuniões que eu já consegui assistir, tanto no Senado quanto na Câmara. E essa é mais uma discussão disso, que a gente está discutindo o que é melhor para a população brasileira. Nós não temos que discutir aqui o que é melhor para o aluno de medicina. Não é? Senador, as entidades médicas, como já está bem demonstrado, elas têm divergências quanto a esse ponto. Né? Não vai haver consenso entre as entidades. Então, eu acho que o relatório, se o senhor me permite, tem que ser da convicção do senador e do Senado. Né? Acho que tem diferenças de opiniões e o senador vai fazer a sua convicção a partir do debate. E o relatório deve ser do senador. E, obviamente, aprovado pelo Senado, claro. Segundo, eu até pedi para o Vital ficar um pouquinho, que eu ia responder algumas coisas para ele. Esses slides que ele apresentou, eu já conheço, já foi apresentado várias vezes, é de um professor de Marília, o professor Maurício, que é um militante contra o exame. Né? E esses slides têm vários equívocos. Né? O primeiro deles é que os trabalhos que ele demonstrou são todos da Holanda, da Universidade de Maastricht, que faz o exame de final de curso. E lá na Holanda, em Maastricht, se o aluno não passa no final de curso, ele não exerce a medicina, ele volta para os bancos. Né? Aliás, essa é uma experiência mundial, nós temos esse exame. Na Inglaterra, aliás, eu espantei ele dizer que na Inglaterra não tem exame, na Inglaterra tem um exame, a Inglaterra está instituindo agora uma recertificação para os médicos a cada 5 anos, o que a gente também concorda com isso, né? Então, essa é uma experiência mundial, nós não estamos inventando a roda. Isso aqui não é a jabuticaba que você tem no Brasil, não. Essa experiência é mundial. E as avaliações são cognitivas, sim. Por quê? Você tem 3 tipos de avaliação que você tem que o médico tem que ser feito. Avaliação cognitiva, que é a técnica, ele tem que saber a ciência, ele tem que estudar e saber os princípios básicos da medicina. Segundo, a questão das habilidades, ele tem que saber passar um intracate, fazer uma intubação, tem que saber isso. E terceiro, a questão do comportamental. Ele tem que ser um indivíduo ético, tem que saber se relacionar com o paciente. Agora, não adianta ele saber se relacionar com o paciente, ser ético, ele ter habilidade cirúrgica ou... se ele não souber cognitivamente algumas coisas importantes, como, por exemplo, tratar uma pneumonia. E é isso que a prova avalia. Se ele não sabe esse mínimo, ele não tem condição de ser médico. E eu repito... nós temos a absoluta convicção, depois de 7 exames, de que quem não acerta 60% dessa prova nossa, que não é classificatória, não é eliminatória, é uma aferição de conhecimentos básicos, imprescindíveis, como a gente tem que saber, quem não acerta não tem condição de atender paciente nenhum. E ele não pode ser médico. A avaliação tem que ser externa às escolas. Não adianta incluir aqui a BEM, não adianta incluir as escolas, porque há um viés. Elas não se autoavaliam. Em todos os locais do mundo onde tem esse tipo de exame, é uma instituição externa à academia que faz a prova. Né? A academia tem que submeter essa avaliação. E quem faz essa avaliação é a sociedade. Inclusive, me espanta que escolas públicas, universidades públicas, que são custeadas pelo dinheiro público, se recusem a submeter esse tipo de avaliação. Como o ENADE, por exemplo. O exame do progresso, ele é inexequível, ele é ineficiente, ele é ineficaz para avaliação. Isso já está demonstrado, não só aqui como fora. E se o exame do progresso deve ser feito, ele deve ser feito pelas próprias escolas. E tem que ter consequência, tem que ter reprovação. Senhor senador, desculpa a expressão, mas hoje se o chimpanzé entrar numa faculdade de medicina, ele se forma médico, porque não tem reprovação. Né? Esse é o X da questão. A proposta de fazer o exame do progresso, na verdade, ela é imobilizadora. Quer dizer, é uma proposta que, como é inexequível, não se faz nada no final. Nós não somos contra o exame do progresso. Acho que tem que ter. Mas nós somos a favor de que esse exame seja feito pelas próprias escolas e que tenha consequência. Que aquele aluno que for mal no exame do progresso, que ele seja reprovado, que ele não se forme médico. E outra coisa, falou da responsabilidade dessa situação. A responsabilidade única e exclusivamente é do Ministério da Educação, que autoriza essas escolas, né? E não é, é independentemente de governo ou de partido, porque isso vem já faz muito tempo, né? E o MEC tem que assumir essa responsabilidade agora de fechar escolas que sabidamente não tem condição. Não é possível, eu não entendo. Como é que uma escola de medicina que tira conceito 1 ou 2 no ENADE durante 3, 4 anos seguidos continua aberta? É uma irresponsabilidade isso. E por último, para terminar, eu faço uma pergunta aqui para a sociedade brasileira através dos seus representantes. Um país que tem um exame para os advogados e tem também para os contabilistas, né? Por que é que não tem exame para médico? Né? Essa é a pergunta que eu faço. Tem exame para advogado? Por que é que não tem exame para médico? Então, essas minhas considerações finais, voltando a afirmar que nós, do CREMESP, apoiamos o projeto de lei, e estamos aqui sempre dispostos a colaborar com o Parlamento Brasileiro, que, repito, eu particularmente tenho muito orgulho do Congresso Nacional. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Renato Azevedo Júnior, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, pela sua contribuição e clareza. E quero dizer o seguinte, fico muito contente que não tenha unanimidade entre os senhores, porque a unanimidade do MEC em abrir essas faculdades está levando a esse desastre. Então, essas diferenças de opiniões é que nós vamos dar oportunidade de cada um defender a sua tese, então aí nós vamos ver aquela que melhor se encaminha. Com muito prazer, eu passo a palavra para o Dr. Geraldo Ferreira Filho, presidente da Federação Nacional de Médicos, para suas considerações.
Obrigado, senador. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação ter participado dessa audiência e dizer aos que nos hospedaram aqui também de minha admiração pelo Parlamento. Eu sou do Rio Grande do Norte e não houve uma crise, uma greve, uma manifestação dos médicos que chegasse a um impasse onde o Legislativo não contribuísse para resolver. Então, aqui também, no Senado, na Câmara Federal, o grande embate que nós tivemos, a questão dos médicos federais, foi daqui que saiu a solução, né? Do consenso, das lideranças. Então, antes de tudo, meus respeitos a esta Casa e ao Congresso Nacional, né? Essa audiência dá a oportunidade de levantar outro tema muito importante. E primeiro dizer também aos que nos antecederam e a Renato que nós estamos acompanhando com muito interesse a experiência de São Paulo. Eu acho que vai ser interessante para a gente fixar alguns conhecimentos e talvez até modificar alguns dogmas hoje presentes no movimento sindical, né? Mas chamando a atenção para um fato, nós estamos levantando uma questão da má formação dos médicos, das faculdades que não estão preparadas para formar esses profissionais, e nós estamos assistindo, senadores, a uma verdadeira invasão da área médica por várias outras profissões. A ortopedia, a otorrino, a oftalmologia, a ginecologia e a obstetrícia. Imagine a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Nós concluímos aqui que os médicos precisam de uma avaliação e há um projeto ainda em votação no Congresso Nacional fixando a regulamentação da medicina que nós não conseguimos ainda levar a cabo. E, enquanto isso, essas fronteiras da medicina estão abertas para invasão por outras categorias profissionais sem, evidentemente, estarem habilitadas a este exercício. E este projeto, puro e simples, de um exame de ordem ou de proficiência ao final do curso, pode gerar uma coisa extremamente curiosa. Nós vetamos ao médico o exercício da profissão e deixamos essas áreas médicas abertas ao exercício de outras categorias profissionais. Vejam como é importante este projeto de regulamentação da medicina. Nós não podemos brincar com ele. Nós temos que levá-lo ao cabo, senador Ciro. Este projeto é muito importante e ele é fundamental. Para a gente pensar no exame de proficiência médica, nós temos que regulamentar a medicina. Nós não podemos impedir os médicos de exercerem a medicina e deixar essa fronteira aberta para o exercício de outras categorias profissionais. Eu espero que, com isso, a mensagem da FENAM seja ouvida por esta Casa, da importância de regulamentar a medicina.